Boa tarde, todo mundo. E aí, Suzy? Bom, beleza. Bom, boa tarde, todo mundo. O meu nome é Alexandre, eu sou desenvolvedor da Thoughtworks. Estou aqui com os meus amigos. Vocês querem se apresentar?
Demora um pouco para ligar. Oi, eu sou o Fernando Freire, também sou desenvolvedor da Thoughtworks.
Sou o Glauber, sou designer de experiência da Thoughtworks.
Eu sou o Emerson. Eu não sei.
Bom, e todos nós participamos de um projeto bastante interessante na área de saúde, que foi o desenvolvimento de um sistema de registro médico para um hospital no Haiti. E a gente veio aqui para contar um pouco dessa experiência e como foi todo esse processo. Um pequeno histórico, inicialmente do OpenMRS, que foi a plataforma base do desenvolvimento desse sistema. Então, aqui eu coloquei para vocês verem qual que é a missão do OpenMRS. O OpenMRS é uma plataforma livre, né, para desenvolvimento de sistemas de registros médicos, com foco em ambientes com recursos restritos, né? Então, inicialmente, a ideia dele era. Vamos explicar melhor. Ele surgiu da necessidade de escalar o tratamento de HIV na África. Então, existiam algumas organizações que faziam trabalhos de atendimento a HIV no Quênia, em Ruanda, que desenvolveram alguns sistemas. Só que esse trabalho precisava ser escalado. Então, um grupo de pessoas com experiência nesse sistema se juntou com outro grupo, que eu vou falar um pouco mais à frente, para criar o OpenMRS. O OpenMRS é um sistema aberto e ele tem uma licença própria, chamada de OpenMRS Public License, que é baseado na licença pública do Mozilla. E só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala de ambiente com recursos restritos, essa aqui é uma imagem do cabo de internet que leva a internet para o hospital no Haiti, que a gente desenvolveu, né? Então, vocês podem ver que é uma coisa um pouco precária, né? E esse aqui é uma foto do sistema da sala de registro de um hospital na Índia, onde a Thoughtworks também teve um trabalho junto a esse pessoal. Aqui vocês podem ver um mapa com grupos de pesquisas que atuam junto ao OpenMRS e também algumas instalações dessa plataforma. Então, a gente tem softwares em quase todos os continentes, né? Na vários países da África, temos na América do Sul, Peru, Bolívia, entre outros. E como que tudo começou? Como eu falei para vocês, tinha um pessoal que tinha esse trabalho na África com HIV. Eles tinham esse sistema que existe ainda hoje, que é o MPATH. Esse MPATH foi, acho que, por volta dos anos 2000, foi objeto de estudo de pesquisadores da Universidade de Indiana, é o Paul Biondich e o Burke Manley, que olharam esses sistemas e acharam muito legal, se encontraram com outro pesquisador do PIH, que é o Partners in Health, uma organização que atua em todo o mundo. Iniciou trabalhos no Haiti, mas tem trabalhos em diversos outros países. E eles atuavam, naquela época, com sistemas para HIV no Haiti e com sistemas de tuberculose no Peru, para tratamento de tuberculose no Peru. E eles viram essa necessidade de criar um sistema que escalasse, né, que pudesse ser compartilhado o mais rápido possível. E eles juntaram esforços e criaram então o OpenMRS.
Tá, então o OpenMRS é um software livre. Existe uma comunidade por trás que desenvolve, que planeja, que faz toda a interação desse software com as implementações que eles fazem. E a gente, como a empresa Thoughtworks, nos engajamos de certa forma com essa comunidade para fazer implementações em algumas situações específicas. Por que que isso é interessante para a gente como Thoughtworks? Então, a Thoughtworks tem Um dos pilares centrais da nossa empresa é a justiça social, a justiça econômica e a justiça social. Então, a gente quer conseguir transformar o mundo através do software. Então, porque a nossa especialidade é software, somos desenvolvedores de software, nós fazemos software customizado, mas a gente quer conseguir também, através desse software, ter um impacto. Então, a gente não quer só alimentar o mercado e alimentar as condições sociais existentes, a gente quer fazer coisas que vão trazer uma mudança social e uma mudança, um impacto positivo no mundo. Então, a gente pensa que se a gente não está fazendo alguma coisa que traz um impacto, que traz uma mudança, então a gente está simplesmente colaborando com a manutenção do status quo, né? E a gente não quer que o mundo continue assim, essa grande desigualdade social que a gente vê pelo mundo inteiro. Então, a gente conheceu essa organização que é o Partners in Health, que o Alexandre comentou. O Partners in Health é uma organização que começou o seu trabalho no Haiti em 86, e esse trabalho é feito com vários médicos que são bastante conceituados, tanto na área médica quanto na área de trabalho social, e ela tem uma atuação em vários países. E é interessante, né, por que a gente decidiu trabalhar com eles. Então, a nossa visão, como ThoughtWorks do Partners in Health, é que o Partners in Health é uma associação, uma instituição que tem uma missão muito, muito boa, muito concreta e que a gente concorda muito. Então, isso é um basicamente o slogan deles, que é que saúde é um direito humano. E para conseguir fazer com que saúde seja um direito humano, eles vão nas situações extremas de países extremamente pobres, como o Haiti, e eles implementam soluções de saúde onde eles possam prestar serviços que deveriam ser de direito de todos, né? Então, são serviços também que não são serviços precários, eles se preocupam muito com a qualidade desses serviços. E eles trabalham no sistema público, e eles sempre fazem parcerias com os governos locais para conseguir fazer as implementações deles. Então, para a gente, é uma instituição muito alinhada com o que a gente acredita, né? Eles buscam um impacto social e eles têm um impacto social real, na verdade. Então, não é também um tipo de instituição que só faz um discurso, mas não tem a prática. Ou eles realmente têm um impacto social que é significativo e você consegue perceber. Como que o Partners in Health enxerga a ThoughtWorks? Então, isso eu peguei de uma apresentação que eles fizeram sobre a gente. Então, a visão deles sobre a gente é que a gente sabe fazer desenvolvimento ágil, a gente também tem uma missão legítima de conseguir trazer impacto social através do software, e a gente conseguiria ajudar eles a entregar no prazo o software que eles precisavam. Então, apesar de a organização do Partners in Health ter uma equipe de desenvolvimento interna, eles sabiam que só essa equipe deles não ia ser possível para conseguir entregar tudo o que eles precisavam para o hospital que eles queriam construir no Haiti. Então, se você junta a ideia do Partners in Health de trazer saúde para lugares que não têm esse privilégio, a ideia da ThoughtWorks de causar impacto social através do software, e o OpenMRS, que é um software livre, e que tem o código aberto e que tem uma comunidade ativa trabalhando nisso, essa junção era perfeita para todo mundo. A relação entre ThoughtWorks e Partners in Health e OpenMRS é bastante antiga já. Na verdade, ela vem há 7 anos, que começou principalmente com desenvolvedores nossos contribuindo com o código do OpenMRS, conversando com os desenvolvedores lá e tentando contribuir com esse código aberto. E daí, a partir disso, a gente conheceu desenvolvedores da comunidade do OpenMRS que trabalhavam por Partners in Health. Conhecemos eles, vimos que eles eram alinhados com os nossos objetivos e que a gente gostava do que eles faziam também. E tivemos várias atividades que não foram tão grandes quanto essa que a gente tem agora, mas que foram meio que formando esse relacionamento entre a gente. Então, a gente estava sempre ajudando eles a pensar em como fazer o software deles melhor, como entregar mais rápido, como entregar uma experiência de uso melhor para os médicos e para os pacientes. Então, quando chegou a oportunidade desse hospital que eles estavam construindo, eles não tiveram dúvida em chamar a gente para parceria. porque a gente já tinha essa relação. A relação já estava muito bem estabelecida. Então, quando aconteceu o hospital do Mirabolais, eles chamaram a gente para juntar com o time deles e fazer o desenvolvimento do software, do prontuário eletrônico do paciente para esse hospital. Então, esse é o hospital que hoje já funciona e que fica no Haiti. Esse hospital é um hospital muito particular. E a implementação do software nesse hospital também é uma implementação muito particular. É a primeira vez, na verdade, que o OpenMRS é utilizado num hospital de porte grande. Antes ele era amplamente utilizado em clínicas. E as clínicas têm um fluxo de pacientes que é completamente diferente de um hospital, e um volume também de pacientes que não chega ao que chega esse hospital. Ele é um hospital que é, digamos, de alta tecnologia, se você for olhar para o ambiente do Haiti. Então, ele funciona com placas solares, o hospital durante o dia é completamente alimentado por essas diversas placas, e de noite eles conseguem trocar para um gerador, porque eles também fizeram uma parceria com engenheiros de energia solar e viram que não ia valer a pena para eles armazenar essa energia solar em baterias e tal, pelo custo que isso envolve e o impacto também das baterias. Mas eles conseguem, o hospital consegue funcionar durante todo o dia com a energia solar. E é o primeiro hospital público no Haiti que tem uma máquina de ressonância magnética. E além disso, todo o equipamento de imagem de radiologia deles, raio-x e ressonância, ultrassom, é digital também. Então a gente consegue fazer uma integração com o sistema do OpenMRS, e que faz os pedidos para essas máquinas, e as máquinas captam as imagens e a gente depois consegue ver essas imagens digitalmente. Então a gente basicamente tira o papel do processo todo de fazer raio-x e de fazer ressonância. É tudo feito pelo sistema. E além disso, esse hospital é muito interessante porque em 2010 teve o terremoto no Haiti e basicamente destruiu toda a infraestrutura médica do Haiti, né? Então, tinha até um hospital que era de treinamento de enfermeiras, né? Que foi completamente destruído com todo mundo dentro e todo mundo morreu. E, inclusive, as pessoas que estavam... Quer dizer, era um hospital de ensino e as pessoas que estavam ensinando e as pessoas que estavam aprendendo morreram nesse terremoto. Então, foi uma tragédia muito grande também no espaço da saúde, porque a infraestrutura deles foi quase completamente dizimada. Então, esse hospital é muito estratégico, porque ele é um hospital universitário. Então, a visão é que ele consiga treinar também os próximos médicos, porque as universidades lá, no local que o hospital foi colocado, não tem universidade, e no Haiti mesmo são poucas universidades. E ele é estrategicamente colocado num local que tenha uma abrangência quase que nacional, né? Então, ele é um hospital de grande porte como não existe no Haiti e que possa atender pessoas de áreas diversas e não só da proximidade. Além do hospital do Mirabolais no Haiti, a gente também, a ThoughtWorks, também trabalha com o OpenMRS num hospital na Índia, que é o JSS. E como vocês podem ver, é uma realidade completamente diferente, né? Então, não é um hospital de alta tecnologia e não é uma infraestrutura grande como é o hospital em Mirabolais, mas usa praticamente a mesma tecnologia atrás. E é uma parceria, então, que a nossa empresa também faz com um grupo de médicos da Índia para conseguir implementar esse sistema e trazer uma maior qualidade no atendimento médico dessa região e do país, das pessoas que precisam desse atendimento. E como o Alexandre estava falando, dá para ver que as situações são bastante precárias, né? Então, isso é o servidor do hospital, e ele fica ali numa salinha com um cabo de rede. Então, o interessante é que o sistema tem que também funcionar nesse tipo de condição. Você não pode simplesmente falar: a gente coloca na nuvem, compra algumas máquinas na Amazon e sobe uma ou outra e ok, porque aquela imagem do fio que liga a internet, na verdade, é a foto do fio da internet no hospital do Mirabolais. Se cai uma árvore ali, acabou, não tem internet externa. Então não tem como você depender de recursos externos, e você tem que conseguir lidar com essas situações de precariedade. Então, uma das coisas é, você não pode pensar que o seu sistema vai estar sempre funcionando. Você tem que lidar com o fato de que em algum momento ele vai estar fora do ar e que as pessoas vão ter que voltar para o sistema em papel. Então, uma das coisas que a gente pensou logo do início é que a gente não pode querer se livrar do papel totalmente. O papel continua a existir. Ele é o backup do nosso sistema eletrônico. E se o sistema eletrônico não estiver funcionando, então a gente continua usando o papel e depois tem que voltar com esses dados para o sistema eletrônico. Então, aqui uma outra imagem de o sistema sendo usado na Índia. Vocês verem que não é uma coisa de alta tecnologia. Então, agora o Alexandre vai falar um pouco sobre as entranhas do sistema.
Falar um pouco das entranhas, mas um pouco também do que a gente... Qual foi o nosso trabalho em cima desse projeto em si. Né? Então, como a gente havia falado, a base do sistema é em cima do OpenMRS. E o OpenMRS, ele funciona de uma forma modular. Ele tem um core, né, que funciona numa aplicação web. E a esse core, ele criou uma estrutura de plugins, de add-ons, onde a gente pode adicionar novos módulos e assim aumentar as funcionalidades desse sistema. Então, existe uma série de módulos que estão sendo implementados pela comunidade desde 2004, quando o OpenMRS se iniciou. E o core em si é em tecnologia Java, utilizando Spring, jQuery, HTML e tudo mais. E o OpenMRS, além do core, ele implementa também um modelo de dados específico para o domínio de registros médicos.
Só um ponto ali. Essa estrutura de módulos que eles fizeram é porque a ideia, como vocês viram, o OpenMRS é implantado em muitos países diferentes e pelo mundo inteiro, né? Então, a ideia deles é que vão ter implementações muito diferentes entre si. E com certeza, o caso do Hospital do Mirabolais é completamente diferente de qualquer outro caso de clínicas. Inclusive, clínicas no Haiti mesmo. Então, a ideia deles é que existem esses módulos que são plugáveis nessa estrutura core e que você, pelo sistema mesmo, possa falar, ah, eu quero agora usar esse módulo que me interessa. E você vai, aperta um botão, ele baixa, instala e roda. E a partir daí você consegue usar coisas de outros módulos que aumentam as features que você tem, as funcionalidades disponíveis no sistema.
Exatamente. E voltando à questão do modelo de dados, então isso é uma figura do modelo relacional implementado pelo OpenMRS. É interessante notar que esse modelo de dados não somente ele implementa o domínio médico em si, mas ele também criou uma estrutura, porque em 2004, se a gente voltar atrás para quem gosta dos detalhes mais técnicos, não existia ainda os bancos não relacionais, né, os NoSQLs e tudo mais. Então, você criar um framework onde o modelo de dados poderia mudar a todo momento, né, tipo, acrescentar coisas novas, era muito difícil. Então, foi criado uma estrutura onde você pode adicionar novos conceitos ao seu sistema sem ter que criar novas tabelas no banco de dados. E isso permite que seja muito mais fácil pessoas que queiram contribuir para o software adicionar novas funcionalidades, novos domínios à aplicação. E essa aqui é a estrutura inicial do nosso projeto, né, que a gente começou a usar. Basicamente, existe um módulo chamado... Bom, eu não sei se vale a pena falar de todos os detalhes, mas assim, basicamente existe um core chamado EMR, que é o centro do nosso sistema. E a ele a gente tem todo um framework para gerar a UI, né, a interface para o usuário. E existe alguns módulos referentes ao domínio. Então, a gente tem o módulo de registro de pacientes, que basicamente é para registrar pacientes dentro do hospital, a integração com PECS, que foi o que o Fernando falou agora há pouco, que é o sistema de radiologia de imagens digitais. Então, existe uma integração do nosso sistema com as máquinas de radiologia e tudo mais. Você tem alguma coisa a falar? E dentro do nosso... acho que uma coisa interessante notar, falando só do modelo, uma das coisas que existiam, tipo, como eu falei, esse software é bastante antigo, né? Então o pessoal vinha trabalhando há muito tempo, então existe esse conceito de legado. Um dos trabalhos que a gente teve dentro dessa estrutura foi diminuir o escopo dos módulos. Então existiam módulos que eram muito grandes, e uma coisa que a gente agregou dentro desse projeto e a comunidade em si foi a questão de criar módulos menores, mais específicos, que tornem mais fácil o reuso em outras aplicações. Então a gente está desenvolvendo alguns módulos para o hospital do Haiti, mas como os módulos são muito pequenos, ele pode ser reaproveitado no JSS, na Índia e em outros hospitais que venham a utilizar o sistema no futuro. Dentro do nosso trabalho, a gente acabou introduzindo novas tecnologias, atualizando o rol de tecnologias dos sistemas. Então, um dos exemplos é a introdução de SAS, substituindo os antigos CSS que eles tinham, porque isso gerou uma agilidade maior no desenvolvimento das interfaces para a gente. Aqui está errado, é Knockout. Então, a gente introduziu também uma biblioteca JavaScript para facilitar a prototipagem rápida de interfaces dentro do sistema, para que a gente pudesse validar com os usuários de uma forma mais rápida aquilo que a gente estava propondo desenvolver. E também o conceito de objetos de domínio mais ricos. Quando a gente começou a trabalhar com o sistema, existia muitos objetos que não tinham função, tipo, eram basicamente objetos que a gente chama de objetos anêmicos. E isso atrapalhava bastante o desenvolvimento, porque era difícil de testar, difícil de entender quais as responsabilidades de cada sistema, e a gente começou a introduzir esse conceito de objetos de domínio para diminuir esses problemas, o impacto desses problemas no desenvolvimento.
Uma das coisas que foi muito importante para o Partners in Health mesmo, então não sei se vocês lembram, quando eu coloquei o slide de como o Partners in Health enxerga a gente, tinha lá uma das frases da pessoa era que a gente fazia desenvolvimento ágil. Então isso era muito importante para eles, porque eles queriam saber como que eles transformam o jeito que eles trabalham para conseguir entregar valor mais rápido, né? Então eles queriam aprender com a gente o jeito que a gente trabalha para ver se eles conseguiam, dentro do escopo deles e dentro do trabalho deles, acabar entregando mais valor mais rápido. Então, eles têm vários sistemas no Haiti, vários sistemas no Quênia, Lesoto, Malawi, e é muito difícil para eles entregarem modificações para esses sistemas ou correções para esses sistemas. Então, sempre é um prazo muito demorado. Até mesmo para a comunidade do OpenMRS, fazer os lançamentos de versões novas são processos bastante complicados e demorados. Então, eu acho que tem mais de ano que eles estão querendo lançar uma versão nova, que é a versão 1.10, mas eles ainda acabam tropeçando nos processos que fazem com que eles não consigam ter maior agilidade para entregar mais rápido. Então, como que a gente entrou ali para tentar resolver esse problema para eles? Então, uma das coisas que a gente acredita muito é integração contínua e que no final acaba virando entrega contínua, né? Ou continuous delivery, deploy contínuo. Então, a gente usou a infraestrutura de Maven, que o OpenMRS já tem, e conseguimos fazer com que isso fizesse a integração contínua e a distribuição contínua para a gente. Então, a gente tem, no final de todo o nosso pipeline de testes e tudo mais, a gente vai ter um build que vai basicamente pegar todas as nossas dependências. Então, são todos aqueles módulos que a gente estava falando. Então, ele pega a parte base, que é o servidor, pega todos os módulos que a gente tem e que a gente depende, empacota isso num pacote Debian, e daí ele sobe isso num repositório APT que a gente usa, e daí no hospital e nas outras clínicas, por exemplo, a gente só precisa apontar para esse repositório APT e daí falar para instalar esse pacote, e vem tudo que a gente precisa e instala. Então, a ideia é que a gente, através disso, possa ter uma entrega contínua do software. Então, é interessante notar que depois, com isso tudo implementado, então a gente teve um tempo de desenvolvimento até chegar num produto que era viável para o hospital. A partir do momento que o hospital começou a funcionar, a gente já estava com uma infraestrutura toda pronta para conseguir ter entregas contínuas das nossas melhorias e das funcionalidades novas. Então, a gente faz deploy quando a gente quer. Não tem problema de não poder fazer deploy, né? Então, a todo momento, a gente está pronto para poder fazer a entrega em produção. E, basicamente, isso significa que, dado que o cliente quer que a entrega seja feita, a gente aperta um botão e está lá. Ele baixa a versão nova e está entregue. Então, como que a gente faz isso? Bom, a gente usa Puppet, a gente usa aqueles pacotes Debian e a gente usa uma outra tecnologia que chama Puppet, que faz o provisionamento das nossas máquinas. Então, ela faz com que as máquinas que a gente usa, tanto para teste, quanto para homologação, quanto para produção, sejam todas iguais e a gente consiga, então, ter controle desses ambientes. E, hoje em dia, a gente faz entrega duas ou três vezes por semana, né? Então, a gente já teve casos de a gente fazer entrega todo dia, mas a gente só não faz mais porque não faz sentido num sistema de hospital fazer tantas entregas, porque você não quer que o sistema mude tanto assim, tão rápido, e muito menos quando as pessoas estão usando. Então, tem toda uma fase de treinamento dos usuários para as funcionalidades novas e para as mudanças, e por isso que a gente não entrega mais, a gente poderia até entregar mais. E como que a gente faz, então, para que as coisas que a gente está desenvolvendo não atrapalhem as outras, o sistema em produção? A gente usa um conceito de feature toggles, que significa que as coisas novas e as funcionalidades que a gente não quer que o usuário veja ou que ele sinta as mudanças, a gente coloca em produção, mas tudo desligado. Então, o sistema não muda, mas isso permite com que todo o nosso código novo sempre esteja lá e a gente não tenha que fazer entregas que sejam muito dolorosas, né? Então, a gente não tem aquelas entregas que vai muito, muito código e que sempre te dão problemas. A gente sempre faz mudanças pequenas e incrementais e a gente manda isso tudo desligado para a gente não ter problemas depois com uma entrega muito grande. Que outras técnicas ou métodos ágeis que a gente usou? Então, quando a gente começou o projeto, a gente teve uma visita no Haiti, dá para ver até o Emerson ali. E a gente fez exercícios com a equipe de lá para eles poderem entender o jeito de trabalhar e começarem a pensar de um jeito diferente de como que a gente possa trabalhar de uma maneira ágil e incremental. Então, isso aqui é um exercício de priorização, onde a gente está tentando mostrar para eles que, primeiro, você não pode ter tudo. Então, você tem que decidir quais são as coisas que você mais quer, que vão ser as coisas que você entrega primeiro, e depois que a gente vai sempre entregar pequenos pedaços que podem ser validados, e depois dessa validação a gente pode continuar o desenvolvimento, vendo se precisa melhorar aquilo, se precisa mudar, se era aquilo mesmo que a pessoa queria. Então, a gente fez diversos exercícios para eles entenderem esse jeito de desenvolver. Uma outra técnica que a gente usa muito é uma coisa que a gente chama de Inception. E a Inception é basicamente o começo do projeto, onde a gente vai colocar todo mundo numa mesma sala, por um tempo, uma semana, duas semanas, e a gente vai colocar na mesa as ideias todas para que a gente tenha um entendimento comum do que está acontecendo, para que eles possam explicar para a gente o domínio que eles já têm, quer dizer, o conhecimento que eles já têm sobre o domínio, e para que a gente consiga mostrar para eles como a gente pensa que as ideias novas deles possam ser desenvolvidas. Então, você busca um entendimento comum e você busca também criar um plano de entrega. Então, um plano provisório de esta funcionalidade vai precisar desses pedaços e vai demorar tanto tempo, depois a gente vai para essa funcionalidade, o que, que é mais importante? Então, a gente cria já um plano provisório de trabalho para saber mais ou menos quanto tempo vai demorar e no que a gente vai trabalhar, mas também sabendo que esse plano vai mudar. E a mudança do plano, na verdade, não é uma coisa ruim, é uma coisa esperada. E quando a gente faz essas coisas, a gente sempre usa as tecnologias mais avançadas que existem no mercado, que são post-its e canetas. Então, a gente faz exercícios, retrospectivas com post-its e canetas, porque criar ferramentas visuais, a ideia é que se você tem ferramentas visuais, você consegue transmitir a sua ideia de uma maneira muito melhor. Então a gente tenta não se ater muito a ficar no computador e tentar fazer o código nesse primeiro passo, para que a gente consiga colocar todas as nossas ideias e todos os nossos pensamentos em papéis, para daí depois começar o trabalho mesmo. Isso envolve também diagramas de alto nível de arquitetura e coisas parecidas.
É, acho que duas coisas que são bacanas falar, uma com relação a Inception, no caso desse projeto também, é porque nós não desenvolvemos sozinhos, a gente desenvolveu em parceria com os desenvolvedores do PIH. Então na Inception a gente teve a oportunidade de conhecer os desenvolvedores, isso foi muito importante para criar um vínculo, um laço mais estreito, e isso facilitou muito enquanto a gente estava separado durante o desenvolvimento do projeto. E essa questão de tecnologia avançada, tipo, parece brincadeira, mas foi o que os caras mais gostaram, tipo, da Inception. O pessoal não tinha essa cultura de usar post-it para tudo. Eles falaram, nossa, post-it é a ferramenta mais bacana que eu já vi na vida, assim, tipo, é muito bacana esse feedback aqui.
É, foi legal que quando a gente chegou no final, teve um dos desenvolvedores que era o mais cético, assim, com relação aos exercícios que a gente fazia. A gente fez a retrospectiva final e ele falou... Um dos post-its que ele colocou como uma das coisas boas da semana inteira foi: post-its são os meus novos melhores amigos. Então agora você vai lá onde eles trabalham e você vê que existe essa influência e os post-its estão por todo canto, que pode ser uma coisa boa, mas às vezes pode ser um pouco poluição visual. Além disso, então, várias outras técnicas que a gente introduziu, que a gente consegue devolver isso para a comunidade OpenMRS, é maneiras diferentes de testar. Então, a gente, no final do nosso build todo, a gente tem um estágio que são testes de fumaça, né? Então, os famosos smoke tests, para saber mais ou menos se nada muito gritante quebrou no seu sistema. Então, a gente usa Selenium e um navegador, uma navegação automatizada num Chrome ou algo assim, que vai verificar se os meus links principais estão funcionando, se as minhas formulários principais estão lá e estão funcionando como eles deveriam. Outra coisa que a gente fez é, então, como a gente tem esse novo tipo de teste que é bastante alto nível, a gente pode melhorar os testes mais baixo nível e fazer com que eles sejam mais rápidos. Então, para isso a gente introduziu o uso de mocks para que você não tenha que acessar o banco durante os seus testes unitários. Então, você testa a lógica do seu serviço, mas você bloqueia isso na parte de acessar o banco, porque o acesso ao banco é muito custoso, né? Então, você reduz o tempo de execução dos seus testes drasticamente se você consegue usar mocks. Uma das coisas também muito importantes da nossa parceria ali com o Partners in Health e da nossa parceria com o OpenMRS foi o nosso foco em experiência de usuário, e o Glauber vai falar.
Bem, então no início do projeto, quando a gente entrou, o projeto já tinha mais ou menos uns 4 meses, não tinha nenhum designer trabalhando no projeto ainda, então foi quando o pessoal lá da PIH veio falar com a Totrix, falando que tinha essa necessidade de trabalhar mais a experiência. Então a gente entrou e era mais ou menos assim a interface do projeto, não era muito elaborada, era mais um HTML puro, pouco estilo assim, não muito pensada. Então a gente começou a trabalhar e o primeiro ponto que a gente fez foi uma análise mais geral dos usuários do sistema.
É engraçado que esse tipo de interface é a típica interface feita por programadores, né?
Exatamente.
Quer dizer, os programadores vão lá, eles acham que está tudo lindo, acham que sabem fazer tudo e criam essas coisas horríveis, achando que está ótimo e é que super usável e que todas as coisas são óbvias para os usuários que mal sabem usar computador.
É, inclusive a maioria das aplicações que a gente viu do OpenMRS usados em outros países e em vários lugares é interfaces parecidas assim, tipo, sem muito... Tu vê que não teve um designer por trás, foi mais programador que usou mesmo, que fez a interface. Então no início a gente começou a pensar numa análise mais geral, assim, mais high level do usuário, vamos pensar na jornada do usuário, que é todo o passo que o usuário tem no sistema, tanto offline como offline. Então, por exemplo, vem um paciente, ele chega no hospital, ele entra, atravessa a porta, ele pega a direita, vai na seção para fazer registro do usuário, tem a interação com o sistema que o arquivista vai lá registrar o paciente, então ele sai, fica esperando na sala de espera, ele é atendido por um médico. Então toda essa jornada a gente mapeou esses diagramas e aqueles pontos amarelos é onde ele tem interação online, onde ele realmente toca no EMR, no nosso sistema online. Então isso foi bem útil para ter essa visão mais geral, assim. E a partir disso a gente começou a mapear também os fluxos de tela e a navegação. Isso já focando aí no sistema online. Então a gente saiu dessa parte da jornada e focou mais no sistema online e mapeou assim bem por cima, sketches e quantas páginas tem, qual vai ser a navegação. Ele vai primeiro entrar na página de login, vai entrar na home page, vai entrar na página de registro. A gente mapeou isso tudo. E a terceira parte que a gente fez, nessa parte mais geral de análise, foi pegar cada uma dessas telas e fazer os mockups. Aí a gente começa a pensar em hierarquia de informação, o que é mais importante de aparecer, que tipo de informação que vai aparecer na tela, o que a gente vai usar, mas sem pensar muito na estética e no visual da interface. Então é bem high level também ainda. Então passando essa primeira parte, que durou mais ou menos um mês, que foi para entender, pegar o contexto geral do sistema e também desenhar um pouco dos fluxos, a gente começou a trabalhar efetivamente com os devs daí. Foi, a gente entrou nas iterações e começamos a ver as histórias. Como o Nando falou da parte de Agile, a gente estava usando, tinha iterações de 2 semanas e trabalhando com histórias. Então a gente trabalhava sempre um passo à frente dos devs e a gente tentou focar mais na parte assim, de componentes, não tanto na página em si, mas focar que tipo de componentes que tem, que tipo de módulos tem na aplicação e vamos fazer sentar todo mundo junto, desenhar e fazer tipo uns design workshops que a gente chamou. Vamos desenhar isso e vamos fazer várias alternativas, escolher a melhor e depois disso vamos prototipar rapidamente isso, pegar essa melhor ideia e sair direto para o HTML mesmo, CSS ou até dependendo, a gente variava dependendo do Fireworks e vamos ver qual que é a melhor ideia e vamos validar rapidamente, testar com o cliente, com o pessoal do time para ver se eles têm algum feedback, se eles têm alguma ideia para melhorar esses componentes. Uma das coisas que a gente usou bastante também para os protótipos foi o próprio Chrome, que daqui dá para ver o Developer Tools. Então, em vez de usar um Photoshop, usar alguma ferramenta que não gera alguma coisa tipo entregável, assim, é só mais um... Não é um código, só vai gerar uma imagem que o dev vai ter que repetir todo aquele trabalho. A gente usou também protótipos de HTML e CSS usando o próprio Chrome, então a gente já fazia o código ali direto na ferramenta. O Chrome hoje ele é bem fácil de alterar o CSS. Então isso foi muito útil para nós. Tirando o caso, como a aplicação às vezes a sessão expirava depois de 48, depois de não sei, meia hora, uma hora, e a gente perdia todo o trabalho que a gente tinha feito porque a sessão expirava. Isso foi uma coisa meio ruim, mas tem que cuidar com isso. Outra técnica que a gente fez também para validar nossas assumptions de design foi fazer testes com usuários também. Então a gente pensou, teste com usuário tem que ser, vamos pegar os usuários mais parecidos que a gente tem com o usuário final. Como o hospital não estava aberto ainda, a gente não tinha usuário final. Então a gente teve que pegar, mapear quem são essas pessoas que vão ser, tem um perfil mais parecido com o nosso usuário que vai estar realmente utilizando o sistema. Então a gente pegou aqui arquivistas do hospital La Colline. La Colline é um outro hospital que a PAID trabalhou no Haiti. Então a gente recrutou essas pessoas para fazer testes com eles. Clínicos do Haiti, técnico de radiologia, gerente do hospital, e também a gente até teve testes com o pessoal que estava trabalhando na construção do hospital. A gente chamou essas pessoas para fazer teste também. Então foram pessoas assim, que já tinham experiência com computador, pessoas sem experiência com computador, pessoas com experiência em sistemas online de hospital, pessoas sem experiência. Então deu para pegar uma gama bem boa de usuários. E o processo foi mais ou menos assim, a gente teve, como o pessoal lá não falava inglês nem português, a gente teve que contratar um tradutor para fazer para ler as instruções para os usuários. Então tinha um tradutor que estava lendo os passos que o usuário tinha que fazer, tinha o usuário em si no computador e tinha duas pessoas atrás que ficavam anotando tudo que o usuário fazia, os pontos que ele reclamava, algum erro que ele chegou a fazer, todos os pontos e anotando isso numa folha de rascunhos para a gente poder depois analisar e fazer as correções. E aí, a gente também gravou a voz do usuário, a tela, para ver as expressões que ele tinha e o movimento do mouse e teclado. Então, teve bastante dados para a gente poder analisar. E depois, no final, a gente pegou todos esses dados, fez uma análise e ranqueou o que a gente ia consertar para a primeira versão do site, que foi a parte do MVP que a gente criou. Então a gente consertou bastante coisa de navegação, botou bastante mensagem de sucesso, breadcrumbs, que é aquelas trilhas de pão que o pessoal serve para poder navegar atrás no site. melhorou bastante o conteúdo, melhorou a tradução, botou mais instruções que cada funcionalidade fazia para explicar melhor. Melhorou também o formato do password. Uma coisa engraçada é que, como o pessoal não tem tanta experiência com computadores lá, o Shift eles tinham bastante dificuldade de usar para criar um password com fossem letras altas em caps lock. Eles não conseguiam usar o Shift, então a gente teve que fazer um password que não tivesse caps lock. E a gente também otimizou a interface bastante para funcionar com teclado, porque o pessoal não usa tanto computador lá, então eles não estão acostumados com mouse. E eles têm bastante celular, só que aqueles celulares que não são touchscreen, são celulares com teclado, com celular teclado normal, e então eles já, teclado para eles era uma coisa fácil de usar, mas mouse não. Então por isso que a gente focou bastante no, na, navegação, na navegação por teclado. Junto com isso a gente também pensou num guia de, estilo para aplicação, pensando assim em cores, cores, padrões, tipografia, botões, elementos gráficos pré-definidos, tudo isso para facilitar os devs também, para quando eles fossem fazer uma nova página, uma nova funcionalidade, já tem bastante coisa definida de estilo, então não tem esse retrabalho, e também gera bastante consistência para o sistema, né? Então gera consistência, maior produtividade, porque tem bastante fragmentos prontos, e também uma coisa que facilitou, como esse guia de estilo ele ficava online, era uma página. Qualquer mudança que a gente fazia no estilo, tu podia acessar essa página e verificar para ver se não tinha quebrado nada. Então também servia como um teste para ir para a produção, por exemplo. Tu olhava a página antes para ver se não estava tudo certinho e tu podia fazer o deploy com tranquilidade. E junto com isso tudo, a gente começou também a pensar e o futuro do OpenMRS. Que legal que seria se todas essas aplicações que a gente vê do OpenMRS, que tem uma UI não muito bem pensada, legal que seria que vocês pudessem usar esse mesmo guia de estilo que a gente fez, tivesse uma consistência, uma experiência única. E uma das coisas legais que a gente fez foi o projeto do GSS que o Fernando falou. A gente conseguiu aplicar algumas coisas do nosso estilo nesse projeto também. Então já começou a ser utilizado o guia de estilo. Isso é bem legal. Se eu chamar o Emerson agora, falar um pouco do impacto.
Qual é o impacto que a gente criou e que a gente espera que seja também um convite para vocês que estão aqui nos assistindo? O primeiro e mais simples de ver é só qualquer um de nós entrar no GitHub. Tem tanto o repositório do Partners in Health quanto o repositório do OpenMRS. Vocês podem ver os códigos, vocês podem participar baixando, mandando novos códigos. Se vocês que estão aqui nos assistindo têm outros sistemas médicos que querem usar as coisas que a gente já fez, artefatos, ou trocar uma ideia, é só vir falar conosco. Voltando, então, nessa transparência que o Nano já mostrou, se vocês olharem aqui embaixo, tem um monte de Hzinho. Aqui é Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, que é onde estava focado a grande maioria dos hospitais e clínicas. Então, Mirabelé foi feito ali naquela parte azul do centro, para atacar, junto com essa área grande em amarelo, 3 milhões de pessoas em 3 anos. Então, esse é o objetivo desse hospital. Esse é o hospital pronto. Se vocês olharem ali do lado, ainda tem um pouco de construção. Essa foto é de dezembro do ano passado. Aquela área lá em cima vai ser a parte educacional, para o pessoal que é residente poder ir até o hospital e trabalhar junto. A gente não pode esquecer nunca que esse hospital, ele é referência em todo o Haiti como inovação. Então ele tem 250 mil metros quadrados com 300 leitos, e a integração educacional é feita com outras instituições. Por quê? Porque esse hospital não tem uma universidade junto. Então a gente está querendo sempre que pessoas que queiram ter a sua residência, ou enfermeiros, ou qualquer outro tipo de especialista em saúde, chegue conosco e trabalhe nesse hospital, principalmente na área de pediatria e medicina da família, que é uma coisa com bastante impacto também atualmente no Brasil. Se a gente pegar então hoje, quem é que a gente já atendeu, a gente tem alguns dados. A gente está em um pouco menos de 9 mil pacientes únicos nesse hospital, com um pouco mais de 15 mil check-ins. Por que a gente tem essa discrepância? Tem gente indo mais de uma vez lá? Tem. O hospital foi pensado e planejado para abrir em etapas. E uma das primeiras etapas que ele foi utilizado foi na questão de doentes com doenças crônicas como tuberculose e HIV. Então são caras que têm de ir ao hospital mais de uma vez a cada 2 meses. Então os check-ins deles são maiores. Um pouco da população, a grande maioria das pessoas que estão indo no hospital são mulheres, porque tem toda uma parte de medicina da mulher.
Oi. Tem toda uma parte de medicina da mulher que está aberta. Então, tem muito mais mulheres indo lá, tá? E a gente tem também essa diferença de idade. Então, a grande maioria da população é de 15 a 49, porque a pediatria também não abriu. Se a gente quiser tentar enxergar esses dados um pouco mais numa linha do tempo, a gente começou o nosso desenvolvimento, se você se lembra da transparência dos guris, com a Inception, a visita ao Haiti e a Inception, lá em agosto do ano passado. A gente desenvolveu o nosso MVP até a inauguração, que foi em abril desse ano. MVP é a menor quantidade de software que era possível de ser feita para entregar ao hospital e ele poder estar apto a ser aberto em abril. Então, foi isso que a gente fez. Eu ainda quis deixar aquele intervalo de janeiro e fevereiro desse ano como intervalo especial, porque foi exatamente o que o Glauber mostrou para a gente, de ter ido ao Haiti, pego o feedback real com os usuários, do que funcionava, do que não funcionava, e ter aquele intervalo que a gente chamou de colocação, porque a gente foi até o cliente trabalhar com eles um mês intensamente, através desse feedback, para ter uma nova versão do hospital antes dele abrir. E depois dele aberto, tem o pipeline de abertura, que nos facilitou muito na questão de desenvolvimento também. Então, como eles tinham um planejamento de primeiro abrir medicina da mulher, depois abrir emergência, depois abrir leitos, a gente conseguia também desenvolver o nosso software baseado nesse fluxo. Então, como duas datas especiais que a gente colocou nessa linha do tempo, a abertura da emergência do hospital, em maio, e o nascimento dos primeiros 4 bebês, agora faz 2 semanas, 3 dias? Não, foi agora, né? É. Então, já tem os primeiros nascidos no Haiti, auxiliados de uma forma ou de outra pela gente. Então, quem são os nossos clientes no final das contas? São esses carinhas aí. Certo? Não fui eu dessa vez. Obrigado.
Em primeiro lugar, parabéns, né, pelo projeto, achei muito interessante, muito empolgante. Eu queria saber, dado mesmo com a deficiência da questão da conectividade no Haiti, foi pensado, se de repente há um interesse do governo do Haiti, em fazer uma integração entre os hospitais, a questão do cara... Ele está no prontuário médico de um paciente ser o mesmo entre todos os hospitais?
Oi. Sim. O Partners in Health, ele trabalha muito perto do governo do Haiti. Então, esse hospital ele foi feito com verba de doações que o Partners in Health recebeu, mas também muito próximo do governo do Haiti. Então, com as outras clínicas que o pessoal já tem lá no Haiti, a ideia é que nesse ano, então a gente acabou o projeto com eles agora e está começando uma nova fase para mais um ano. Então, dentro dessa nova fase, um dos objetivos é exatamente esse. Pegar em outras clínicas, aplicar esse mesmo software e ter integrado uma base de prontuário eletrônico para que tu vá em qualquer um dos hospitais do Haiti e qualquer um dos médicos que queira te atender vá saber todo e qualquer encontro que tu teve com qualquer profissional de saúde. Então, ele vai ter todo o histórico. Então, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando, além dessa integração com outros centros, é qual é a nova
visão que a gente vai dar para os médicos para ele enxergar o teu histórico de maneira adequada. Para ele saber quais foram os traumas que tu teve, quais são as alergias que tu tem, quais foram os medicamentos que tu teve no passado. Esgotou o tempo? Não tem mais nenhuma. Nenhuma minha. Pessoal, nos contaram aqui que a gente não tem mais tempo para perguntas oficialmente no palco, então se vocês quiserem conversar com a gente vai estar aqui fora, tá? Valeu!